As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Um trágico acidente rodoviário ocorrido em França tirou a vida a uma antiga aluna do Instituto Politécnico de Tomar. Rita Antunes seguia no automóvel com o seu marido, Carlos Silva, residentes no Luxemburgo. O casal estava precisamente a caminho de casa depois de ter gozado férias em Portugal. Eram do concelho de Pombal, distrito de Leiria. Deixam uma menina com apenas 15 meses que não sofreu qualquer ferimento neste acidente. A situação clínica da bebé está a ser acompanhada pelo governo português, que está em contacto com a unidade hospitalar. O acidente ocorreu na A10, em França, num choque em cadeia. Rita e Carlos faleceram no local. Os ânimos exaltaram-se na recente reunião da Câmara de Tomar. Como seria de esperar, refira-se. Depois de uma semana marcada por um comunicado do Partido Social Democrata em torno da greve dos motoristas e ainda pela realização de uma conferência de imprensa de onde saíram acusações ao Executivo PS sobre o aproveitamento da festa dos tabuleiros para fins eleitoralistas, eis que Anabela Freitas e Hugo Cristóvão, presidente e vice-presidente do município, quiseram responder à letra. Dando voz, referiram a milhares de pessoas que se sentiram incomodadas e revoltadas, catalogando o PSD como irresponsável pelo levantamento de suspeitas sobre o convívio que, recorde, será organizado pela Comissão Central da Festa no dia 14 de setembro.
Mas mais surpreendidos ficámos com uma conferência de imprensa a atacar claramente aquilo que é a nossa grande festa, a festa dos tabuleiros. Se há algo que sempre uniu os tomarenses, se há algo que faz parte da nossa identidade, é a festa dos tabuleiros. Milhares de pessoas que trabalharam para a festa sentiram-se incomodadas e bem, e revoltadas. É que a festa dos tabuleiros, importa também perceber o que é a festa dos tabuleiros. A festa dos tabuleiros não é única e exclusivamente o cortejo grande. E o convívio que a Comissão Central quer fazer, e muito bem, é para ser um convívio com todas as pessoas que participaram na festa. Até me quer parecer, para algumas pessoas, que chatice, a festa este ano correu muito bem. E o que é que tem sido feito no passado? Tem sido dado um subsídio de 1.500 euros, subsídio esse, pela Comissão Central, um subsídio de 1.500 euros a cada junta, para que cada junta promova um almoço com quem participou no cortejo grande. Este ano, a Comissão Central, e bem, independentemente da data, porque nenhum de nós vai em listas e nenhum de nós está a concorrer para outros lugares, o nosso compromisso é 4 anos com Tomar e é 4 anos que aqui vamos ficar com Tomar. A Câmara, como sempre, apoia a Festa dos Tabuleiros e a Comissão Central. E mais, desde início, foi dito que para a festa não faltaria dinheiro. E não falta.
Sobre estas duas coisas estranhíssimas que aconteceram esta semana que passou. Primeiro, um comunicado, eu não gosto de julgar, mas eu diria absurdo, ou pelo menos muito amador, de quem nem sequer se preparou, ou então intencionalmente tenta baralhar os cidadãos, porque vir fazer um comunicado sobre a questão das bombas prioritárias, esquecendo que Tomar é um dos municípios que tem, de facto, bombas próprias e que abastece os seus bombeiros municipais, e que aqui a senhora Presidente disse publicamente em reunião de Câmara que, inclusivamente com as outras entidades, nomeadamente o Centro Hospitalar, também estava a ser isso preparado, e portanto vir dizer que não sei o quê é de facto muito amadorismo ou tentativa deliberada de tentar manipular a opinião pública.
Facto nesta discussão é que o PSD ficou dividido. Aliás, no decurso da reunião, os vereadores José Delgado e Francisco Madureira criticaram mesmo o envolvimento da festa dos tabuleiros em questões políticas, uma posição que nesta sessão deixou a também eleita Célia Bonet como única defensora das acusações da Comissão Política Conselhia. Delgado e Madureira foram então críticos, isso sim, mas do próprio partido.
Isto é um tema que eu costumo dizer que não valia a pena ter acontecido, porque todos nós sabemos que a festa grande, a festa dos tabuleiros, é uma festa de todos os tomarenses, sem freguesias e com unidade que nem sempre se vê. E temos de saber o que é acessório e o que é essencial. O acessório não é aproveitar, seja quem for, qualquer situação, para politizar a festa. A festa é única. A festa é de Tomar. A festa é de tradições e representa o que melhor há em Tomar. E consegue, é único, se calhar no país, uma festa com esta dimensão e que cresce cada vez mais, não pode ser politizada. Eu não concordo com a politização da festa, venha de onde vier.
Não querendo politizar a festa, porque não o faço, até porque as minhas costelas estão mais dentro da festa do que dentro da política, não posso nem focar para justificar algumas afirmações que aqui poderei ter, uma frase de Francisco Sá Carneiro. Não há nada que pague a sinceridade na ação política como em tudo. E eu revejo-me nesta frase do fundador, ou de um dos fundadores do partido que represento, porque neste caso em concreto tenho que ser acima de tudo sincero comigo e com os tomarenses. Não pondo em causa que alguns presidentes de junta podem ter razão naquilo que entendem que é o tratamento que esta Câmara tem para com a sua freguesia, o que é normal nas 11 freguesias do Conselho de Tomar, agora julgo que o mote da festa dos tabuleiros foi o mote errado.
Célia Bonet defendeu então a posição da Comissão Política Conselhia, acusando o Partido Socialista de se vitimizar e de utilizar técnicas de amedrontamento da oposição.
Há coisas que eu não posso aceitar e estas acusações que foram feitas de falta de caráter e de princípios são algumas delas. Portanto, a mim ninguém me pode acusar de falta de princípios nem de falta de caráter. Não reconheço capacidade para me fazerem essa crítica. Quando a quiserem fazer, terão que a fazer de forma direta. O comunicado do PS é muito interessante. E demonstra bem a postura que tem em relação à vida e mais concretamente em relação à vida política, que é fazer-se vítimas. Não, parece-me um bocadinho incorreto, para não usar os termos que os senhores usaram, para não falar em caráter, parece-me um bocadinho incorreto inverter os acontecimentos para tirarem proveitos políticos disso. Portanto, eu estive na conferência de imprensa e os senhores, se quiserem, ouvem-na. Se não chegar uma vez, podem ouvir 10 vezes, se assim o entenderem. Antes de mais, não estou aqui para jogos políticos, nem jogos de poder. Aquilo que nós dizemos é aquilo que entendemos ser o mais correto. E aquilo que esperamos que o PS faça é um contraditório coerente e conexo. Portanto, o comunicado que o PS emitiu demonstra falta de resposta para as questões que foram levantadas pelo PSD naquela conferência de imprensa, falando de algo abstrato no vosso comunicado e não respondendo a nenhuma das preocupações que levantámos.
O apelo é de Carlos Rodrigues, presidente da Junta de Aceiceira. Em declarações à ERTS, em caso de incêndio, não se desloque para as imediações do combate, pois a sua presença pode contribuir para criar mais dificuldades aos bombeiros. Assim aconteceu, por exemplo, no recente incêndio que deflagrou na localidade de Linhaceira, ocasião em que alguns automóveis estavam estacionados em locais que seriam de passagem para as viaturas dos bombeiros e assim criaram obstáculos ao combate que decorria nessa altura. Carlos Rodrigues deixou então esse apelo e fez um ponto de situação ao conjunto de incêndios que assolou a sua freguesia.
Eu realço o papel que os bombeiros têm tido e a própria Guarda Nacional Republicana e a Proteção Civil, que tem funcionado de forma extraordinária. As coisas têm corrido relativamente bem, como acabou de dizer, mas o apelo que eu faço à população é que quando existem ocorrências, quando existem incêndios, evitem deslocar-se para o local, nomeadamente para as zonas onde as vias têm que estar desimpedidas, e evitem estacionar em zonas complicadas. Aconteceu neste último incêndio alguma dificuldade que foi criada pelo facto de haver carros estacionados em zonas mais estreitas e que depois não deixam passar os carros com maior volume dos bombeiros. E isso pode significar a diferença entre correr bem ou correr mal. Este é o apelo que lança à população, para além de estarem atentos, obviamente, a sinais externos de fumo ou colunas de fumo que façam um alerta logo, mesmo que às vezes seja precoce. É preferível ser demasiado atento ou em demasia do que o contrário. Por excesso, pecar por excesso do que por defeito. Mas, essencialmente, o apelo que eu faço tem a ver com as vias de circulação onde os bombeiros têm que circular, as principais e as outras, não deixar veículos estacionados em zonas que poderão causar constrangimentos. Este é um apelo que era importante e pode ter muita importância.
E ainda por falar em apelos, Sr. Presidente, nesta altura, para a sua população, também pode passar uma mensagem de tranquilidade?
Eu penso, dentro daquilo que nos é possível observar, há uma certa acalmia, mas nunca conseguimos garantir total segurança, porque efetivamente existem sempre zonas de algum risco e temos que estar alertas. Mas a realidade, a população, e já perceberam isso, nós temos tido, e a Proteção Civil e os bombeiros, nomeadamente os nossos bombeiros municipais, têm tido um papel extremamente importante e têm conseguido debelar todas as situações com alguma segurança e com rapidez. Portanto, daquilo que nos foi possível observar até agora, o sistema e o plano que está montado tem funcionado. Seja como for, todo o cuidado é pouco e acho que procedimentos que possam, ao fim e ao cabo, ser de risco, é de evitar. Isso é que é essencial também.
Militares do Comando Territorial de Lisboa, da Guarda Nacional Republicana, salvaram um homem de 39 anos que mostrava intenções de se atirar de um viaduto. Aconteceu no recente 15 de agosto, nas imediações da Companhia Logística de Combustíveis em Aveiras de Cima. Em comunicado, a GNR refere que alguns jornalistas alertaram os militares de que se encontrava naquele local, perto dos grevistas, um homem com um comportamento estranho e na posse de uma arma branca. De imediato, os efetivos foram no encalço do indivíduo, tendo localizado no morro, junto ao viaduto da Estrada Nacional 366. Considerando as informações recolhidas, foram tomadas todas as medidas necessárias para garantir a segurança do suspeito, dos grevistas, órgãos de comunicação social e dos próprios militares. Na abordagem ao indivíduo, os operacionais verificaram que o homem tinha uma faca dissimulada na manga da camisola e apresentava um comportamento notoriamente descompensado. Quando os militares se aproximaram do homem, este dirigiu-se para o tabuleiro do viaduto, transpondo as guardas de segurança. Dado que o indivíduo estava em perigo iminente de queda, os militares estabeleceram um diálogo com o mesmo, de forma a permitir uma aproximação, facto que possibilitou uma rápida intervenção e a retirada do homem para um local seguro, sendo imobilizado. O indivíduo foi conduzido para uma unidade hospitalar através de um mandado de internamento compulsivo e a arma branca foi apreendida, acrescenta o mesmo texto.
Rádio Earth, a primeira a informar.
São as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Nesta terça-feira haverá registro para o aumento das temperaturas máximas no Conselho de Tomar. Temperaturas essas que irão subir até aos 36 graus. Aliás, durante esta semana será provável que os termómetros possam atingir mesmo os 40, um valor que será o máximo estabelecido durante este ano, se confirmar. Como é óbvio, o IPMA aponta para um período onde as máximas serão mesmo nessa ordem, pelo menos até ao dia 27 deste mês. A partir desta quarta, perante estas condições atmosféricas, o Conselho Nabantino irá entrar em alerta amarelo.
Rádio Earth, informação.
A Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha aprovou a alteração do Plano Diretor Municipal que permite a viabilização do bioparque, convertendo a área florestal em espaço lúdico, um dos maiores bioparques da Europa, pensado como centro de conservação de espécies em vias de extinção e que junta a investigação científica com o desenvolvimento de programas ambientais. Será o primeiro do país, segundo na Europa e quinto do mundo. Tal como a ERTS já adiantou em tempo oportuno, o BARC, assim é a sua designação, será implementado numa área de 37 hectares na fronteira norte com o Conselho de Tomar. A abertura está prevista para 2021, traduzindo-se na criação de 150 postos de trabalho diretos num investimento global de 70 milhões de euros. O parque irá receber, numa primeira fase, 200 espécies animais, metade das quais ameaçadas de extinção. Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, em entrevista à ERTS, fez um ponto de situação deste processo.
Vamos fazer o caminho caminhando, como disse sempre, estas coisas, ao poder político e ao poder público, como cabe o seu papel, que é um papel institucional, caberá abrir todas as portas para que, de facto, o projeto, que é um projeto arrojado, economicamente e financeiramente, seja realizado pelos promotores. Esse é o papel do poder político na primeira fase. Abrir todas as portas, abrir tudo aquilo que for possível, quer em termos, no fundo, descomplicar. Depois caberá ao investidor e, no fundo, ao promotor fazer o seu investimento, arriscar, que é a sua área de negócio. São coisas completamente autónomas. Ao poder político, de facto, e estamos a fazê-lo, com toda a entrega, com todo o nodo. Aliás, na sequência, fizemos uma reunião, ainda recentemente, com o Dr. Carlos Pina, com a Dra. Marta Alvarenga e também com o Serviço-Presidente da CCDLVT, o Dr. José Neto, no sentido de ultrapassarmos esta questão. E que tem a ver, objetivamente, não com uma figura jurídica que é a suspensão do PDM, mas, no fundo, que seja uma alteração do PDM. E temos aqui um projeto um projeto estrutural para a região, e não para o Conselho de Nova Arquinha, mas para a região, que temos que ter, conjugá-lo também com um projeto que é um projeto fundamental para o território, nomeadamente a Vila Nova Arquinha, que é a revisão do PDM. Por imperativo legal, até maio de 2020, sob pena de perdermos acesso aos fundos comunitários, temos que fazer a revisão do PDM. E para fazermos esta revisão do PDM, estão aqui a casar vários pareceres, nomeadamente, de entidades de um grau de complexidade extremamente complexo e passa o pleonasmo, em que há 27 entidades envolvidas, tudo nesta, no fundo, nesta revisão imperativa, por força de norma legal, do Plano de Diretor Municipal de Vila Nova Arquinha e de todos os conselhos do país, que têm que estar revistos até maio de 2020. Na sequência disso, tentamos, no fundo, agilizar procedimentos, porque, de facto, o promotor quer que o projeto avance o mais rapidamente possível. O seu objetivo é que ele fosse feito em 2021, aliás, como foi público e notório, em sede de Assembleia Municipal, a quando a discussão e a quando a apresentação dos projetos. De facto, a Câmara reuniu também com as entidades da CDR-LVT, que são as pessoas, no fundo, responsáveis pelo planeamento estratégico, no caso em concreto, do Plano Diretor Municipal, pedem-nos aqui, nomeadamente, algumas alterações, que não seja a questão da suspensão, mas uma questão de revisão do PDM. É esta coisa que estamos a conjugar, em articulação também com a CDR-LVT, no sentido de serem cumpridos todos os estudos, todas as alterações que forem necessárias, todos os documentos que sabe, também cabe de participação pública, e além disso também que seja, no fundo, avaliado o projeto em estudo de impacto ambiental. Tudo isto é um processo que não é fácil, que é um processo complexo. Da parte, como disse no início, da parte de Vila Nova Arquinha, o promotor tem alguma aceleração no processo. Tudo faremos, nomeadamente, quer em termos municipais, quer em termos da própria contacto com as entidades, nomeadamente estruturantes, em caso concreto da Comissão Coordenadora do Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo, no sentido de das pessoas descrentes começarem a acreditar, porque também é preciso acreditar, mesmo nos sonhos.
O município de Torres Novas encontra-se a preparar o procedimento técnico com vista à substituição do chiller do sistema de climatização da Biblioteca Municipal Gustavo Pinto Lopes, que se encontra inoperacional. Prevê-se que esta ação de substituição do chiller existente por um novo, com garantia e reparação de unidades de tratamento de ar e ventiloconvectores, com substituição de componentes, representa um investimento aproximado de 110 mil euros. Esta decisão prende-se com o facto da reparação do chiller atual estar orçamentado em cerca de 37 mil euros, não existindo garantia de resolução do problema. O União de Santarém, atual campeão da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, precisamente entrou a ganhar no Campeonato de Portugal. A equipa escalabitana, orientada por André Luiz, recebeu e venceu o Águeda por 1-0, somando 3 pontos no arranque da competição. Série C, entenda-se. O distrito está ainda representado pelo Fátima, treinado por Rui Amorim, que conseguiu somar 1 ponto na sempre difícil deslocação às Caldas da Rainha. Espera-se que tanto União de Santarém como Fátima possam discutir os primeiros lugares deste campeonato. Resultados: primeira jornada, União de Leiria 0, Beira-Mar 1, Praiense 2, Fontinhas 1, Caldas 0, Fátima 0, União de Santarém 1, Águeda 0, Benfica de Castelo Branco 1, Oliveira do Hospital 1, Marinhense 5, Sernache 1 e Sertanense 2, Torriense 0. O Condeixa Oleiro joga-se a 24 de novembro e o Ideal Anadia a 28 de dezembro. Na classificação, Marinhense, Sertanense, Praiense, Beira-Mar e União de Santarém são os primeiros líderes com 3 pontos cada. Próxima jornada, neste fim de semana, o Fátima recebe o Benfica de Castelo Branco, enquanto o União de Santarém irá deslocar-se ao reduto do candidato Beira-Mar.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim chegamos ao final desta edição. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.